Hoje vai ser Fiz e Conversas com a Isabela Maeto. Vamos falar sobre bóson de Higgs, modelo padrão de física de partículas. Então, vamos ver. Como vamos ver agora, vamos esperar a Isa entrar, deixa eu ver.
A gente vai falar sobre.
Oi.
E aí, Isa?
E aí, você tá me vendo?
Tô te vendo. Tá me ouvindo também?
Ah, é? Tô. Ah, eu não tô me vendo. Tá uma tela preta pra mim. Mas tudo bem.
É?
Você tá me vendo?
Eu tô te vendo.
Ah,
Vamos
então
ver,
tudo bem.
pessoal, se o pessoal tá
É,
vendo
pode
a
ser.
Isa?
Pedir pra galera ver se você tá me vendo.
Está tudo certinho e tal. Hoje a gente vai falar sobre o bóson de Higgs.
Isso.
E é isso aí, sobre o modelo padrão.
Sim.
Vamos só ver se está
Vocês estão vendo.
funcionando
Se
tudo bem.
alguém, vocês estão vendo a minha imagem, porque no primeiro que a gente fez e a minha imagem bugou. Então, vejo os dois,
Aí.
beleza. Ah, então pronto.
Ah,
Eu não me
perfeito.
vejo,
É.
mas tudo bem. Não tem problema.
Na primeira vez que eu. Quando eu tive ideia de fazer o Fiz e Conversa, a primeira pessoa que eu chamei foi a Isa. E aí a gente fez, só
Sim.
que. Que daí ela falou sobre a pesquisa dela em basicamente, interação forte, QCD, essas
Isso.
coisas, e física de partículas, a gente falou em geral. Mas não
Exato.
rolou. O vídeo dela não apareceu, teve esse problema.
Sim. Mas
E
beleza,
agora.
agora tá
Sim.
sim, funcionando.
Agora é tipo a décima conversa, décimo episódio. E aí,
Sim.
esses dias a Isa tinha me mandado. A Isa faz mestrado no IFT, né? Trabalha com física de
Isso.
partículas. E aí, esses dias ela me mandou uma notícia de uma nova detecção que o CERN tinha feito de uma interação
Isso.
do bóson de Higgs com o muon, né?
Com 2.000, sim.
Com dois
Com 1.000 e
muons.
um 8.000. Isso.
E aí ela me falou assim, isso é muito importante, porque isso é uma, tipo, tipo assim, mesmo que a gente já tenha detectado o bóson de Higgs, que é o bóson que dá massa para partículas, lá em 2013, os novos resultados vão comprovando, não sei,
Exato, vão fechando cada vez mais o modelo padrão, né? Tipo, vai confirmando tudo que o mecanismo de Higgs esperava que fosse verdade e vai fechando de vez assim o modelo padrão. Porque parece que já está tudo fechadinho, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa entender e medir e tudo mais.
Aí,
Sim.
é, exato. Pode crer. Aí eu falei, então vamos fazer fiz uma conversa sobre o Higgs.
Isso, exatamente. Exatamente. Famoso.
Enfim, aí. Bom. Então, para falar no Higgs, talvez o melhor seria começar falando sobre basicamente tipo, onde é que o que que o Higgs é? O Higgs é um campo, que é uma
Isso. Isso,
partícula
sim.
dentro do
Sim,
modelo
também.
padrão da física de partículas, né?
Exato, exato. Então, a gente tinha, né? Se a gente pensar, acho que às vezes é até melhor resgatar um pouco isso, tipo, lá na Grécia Antiga, a gente tinha a ideia do átomo, né? Demócrito veio e impôs a ideia do átomo, da coisa indivisível. Então, a gente tem a matéria usual. Quando eu falo matéria usual, é matéria visível. Então, tudo que a gente toca, né? A gente é feito de matéria usual. E aí, os filósofos da natureza pensavam, do que a matéria é feita, né? Como que a gente pode dividir a matéria? Então, Demócrito veio e impôs o átomo, né? Que seria a parte indivisível da matéria. Aí passou um montão de tempo, não sei o que aconteceu, mas passou tipo vários séculos. E aí a galera começou a tentar voltar nesses tópicos, né? E aí a gente teve o Thomson com a descoberta do elétron. Então viu que, na verdade, o átomo ele não é a última parte indivisível da matéria. Então começaram a perceber que tinham partes mais indivisíveis ainda. Então encontraram o elétron, aí depois encontraram o próton, aí depois encontraram o nêutron. E aí, com o avanço de aceleradores de partículas em geral, né, tanto os lineares, aqueles de chapa, igual o pion foi detectado pelo César Lattice e etc., eles começaram a encontrar várias partículas. E na época, eles não sabiam muito bem se aquilo era elementar ou não. Tinha-se essa dúvida, ah, é elementar? Tudo isso é elementar? E aí começou a pensar em formas de classificar as partículas. Então eles começaram a tentar encontrar meios de classificar essas partículas. Então começou a entender aquela questão de números quânticos, e aí começaram a colocar mais números quânticos, tipo estranheza, cor, depois veio, né, e tudo mais, enfim. Então, até que teve a teoria do Gell-Mann e do Zwing, que eles fizeram um modelo de quarks. Eles começaram a visualizar que, na verdade, o próton ele não era elementar. Certo?
Sim.
E aí foram atrás do que seria mais elementar ainda do que o próton. E aí, por Deep Inelastic Scattering e outros processos, viram que tinha o quark e o gluon também. E aí foram fazendo meio que um... A gente brinca que é um paralelo com a tabela periódica da química, né? Então, tipo, eles foram criando um puzzlezinho ali que fechava... As partículas elementares.
Então, basicamente, tipo, no início o pessoal achava, por exemplo, que o átomo era elementar, aí viram, ah, não, o átomo ele é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Aí depois viram, não, mas o próton também não é, é feito de outras partículas que são os quarks.
Exatamente. E aí eles foram fazendo isso de, assim, agrupar as partículas em grupinhos mesmo. Aí, então, tipo assim, você tem um modelo padrão e aí você consegue agora diferenciar. Então você tem os hadrons, aí dos hadrons você tem os bárions e os mesons. Então eles começaram a, tipo, agrupar esses caras, assim.
Então, tipo, basicamente o modelo padrão é meio que, vamos dizer assim, a lista das partículas que são elementares. Ou é, tipo, é um modelo que descreve as partículas que são elementares. A partir das quais a gente vai fazendo, tipo, um Lego, assim, para montar todas as outras partículas que existem no universo.
Exatamente. A gente vai fazendo umas continhas para, tipo... Porque é o que eu sempre falo, a física ela é movida por leis de conservação. Então, a gente precisa sempre respeitar essas leis de conservação. Então, o que eles fazem é pegar... Você tem um modelo padrão, então o modelo padrão ele é dividido nos leptons, né? Então, a gente tem o elétron, o míon e o tau. Esses são os leptons e os neutrinos respectivos. Disso a gente tem os quarks, né, que tem as três famílias de quarks. Daí a gente tem os bósons, né, que aí algum deles carregam as interações, as forças fundamentais. E aí disso a gente começa a meio que assim, separar esses caras igual você tava falando. Tipo, eu junto dois quarks up e um quark down, eu meço certinho, ah, esse cara tem carga tal, e tem número quântico de cor tal, e não sei o que, não sei o que lá, e aí eu consigo formar um próton. Eu sei que esse próton tem carga mais um, número de cor zero, por aí vai. Então, tipo, você começa meio que fazer exatamente o que você falou, é um quebra-cabeça, né? É um legozinho, quer dizer. Você pega, você vai juntando tudo certinho e fazendo as contas que bate, que respeita a física.
Sim, sim, sim.
Principalmente.
Então, tipo, basicamente, tu tem os férmions, que são... As partículas de matéria, vamos dizer assim. E aí tem os bósons.
São as
partículas de força.
Exato, aí, tipo, exatamente.
Aí na matéria tu vai ter os quarks que vão, montar os prótons e os nêutrons, né?
Isso, exatamente. Exatamente.
E o elétron e o neutrino.
Isso, e o respectivo neutrino do elétron e por aí vai. Sim, mas a matéria, isso que você falou, a boa parte da matéria... Ela é composta, a nossa matéria usual, visível e tudo mais, é composta por quarks e elétrons, né, respectivamente, em geral. Sim, é suficiente para a gente criar basicamente tudo que é aqui. É engraçado, porque tem muitos professores que usam isso, né, eles brincam. Nós somos matéria fermiônica, ainda bem, desde a matéria fermiônica, porque a gente fica tudo separadinho. Se a gente fosse bosônica, ia estar tudo, não existiria nada.
Tá, aí beleza. Aí o Vitor perguntou aqui, ó, uma pergunta. E a matéria escura entra no modelo padrão?
Pode falar.
Esse é um dos pontos, né? O que o modelo padrão descreve, afinal? Tipo, o quão correto tá o modelo padrão?
É, exato. Tipo, é isso que eu ia falar. Hoje, que horas são? 7h10 da noite, no dia 13 de agosto, a matéria escura não entra no modelo padrão. Não tem, a gente não tem ideia, na verdade, se a matéria escura é realmente uma partícula. Existem hipóteses, e as mais aceitáveis é que ela é realmente uma partícula, mas pode ser que ela seja alguma outra entidade matemática, que as pessoas não têm a menor ideia. Mas a hipótese mais certa é que ela é uma partícula, mas não se sabe se essa partícula seria elementar. E até hoje não tem, assim, não tem muito indício também como que a matéria escura ela interage com a matéria usual. Existem suposições que é uma interação gravitacional, mas tem gente que estuda, que seria, na verdade, uma outra forma de interação que a gente não conhece. Então seria uma nova força fundamental aí para colocar no modelo padrão, por exemplo. Então, realmente, matéria escura é um ponto, é uma coisa que, assim, não se sabe. Mas hoje ela não encaixa no modelo padrão, ela não entra. O modelo padrão é fechado, sem ela.
De matéria, então, a gente tem basicamente isso, né? O elétron, o muon e tal, seus neutrinos, isso. Os quarks. Aí tem matérias que não estão no modelo padrão, tipo matéria escura. E aí, daí das forças, a gente vai ter as partículas que mediam as forças, né?
Exatamente, exatamente.
Então, tipo... Isso,
então, não pode falar.
É, eu ia dizer, a gente tem quatro forças conhecidas no universo, isso. Né? A gente tem a força eletromagnética, a força, a força nuclear fraca, a força nuclear forte e a força gravitacional.
Isso. Exatamente, exatamente. Isso.
E aí, também, assim como a matéria escura não é descrita pelo modelo padrão, a força gravitacional também não entra no modelo padrão. Mas as outras três forças são.
Isso. A força gravitacional não entra no modelo padrão no sentido de que a gente não tem uma teoria quântica de campos, né? Porque é a ferramenta matemática que a gente usa para descrever os campos e, respectivamente, a excitação desses campos, que são as partículas, é a teoria quântica de campos. E não existe uma teoria quântica de campos que represente, supostamente, a partícula que media a interação gravitacional, que é o gravito, né? Supostamente seria ele, a gente ainda não... Na verdade, não tem nenhuma informação sobre isso. Então, sim, então, o gravito não é descrito pelo modelo padrão. Exatamente.
Beleza.
As outras então, duas, verdade, as outras três, sim.
O gravito seria, então, essa partícula que hipoteticamente mediaria a força gravitacional. Porque, tipo, toda força, ela tem uma... A gente imagina que ela tem um... A gente imagina não, a gente até mede, a gente sabe que existe uma partícula que faz essa mediação, assim, de força, né?
Exato. Exatamente.
Aí das forças, das três forças que são descritas pelo modelo padrão, quais seriam esses bósons?
Sim, o eletromagnético é o fóton, né, que é a luz, que a gente tá mais usual aí, acho que é o que mais, as pessoas têm mais acesso. Além disso, da força forte, a gente tem o gluon, né, que faz a interação entre os quarks e também interage entre si, porque a força forte é uma teoria
não abeliana.
Eu sempre troco. E enquanto que a eletromagnética é, e por isso que tem... A alcance infinito e tudo mais. Tem a força fraca também. Que a força fraca ela é intermediada pelos bósons W+, W-, né? E o bóson Z.
Okay. Então são esses
caras. Exato, são várias letras.
Aí, e tipo, todas elas, todas essas três forças e suas respectivas, seus respectivos bósons mediadores, né? Que são as partículas.
Isso.
São descritos pela mesma linguagem matemática, né? Que seriam as teorias de calibre.
Isso, exatamente. Pelas teorias de calibre, sim. Exatamente. Que são teorias relacionadas àquela ferramenta que eu falei, que é a teoria quântica de campos. Sim.
Teoria quântica de campos. Então, dentro da teoria quântica...
Você pode até não ter isso necessariamente em teoria quântica de campos, né, que nem, por exemplo, você pode fazer transformações de gauge no eletromagnetismo, né, que a gente vê isso em teoria clássica de campos, mas, em geral, a gente vai estar tratando mais dessa parte.
Tipo assim, a gente pode dizer que o modelo padrão de física de partículas, que descreve as forças, é uma teoria quântica de campos de teorias de calibre.
Exato, exato, exatamente. Tipo, você tem um... A gente fala que o modelo padrão, ele tem um grupo de calibre, que é aquele grupo grandão que a gente escreve com aquelas letras estranhas lá, né, que é o S e o 3, é, color, S e o 2, left, né, que é porque acopla só com left-handed fermions, e o 1, hypercharge. Então, esse é o modelo padrão, ele é um grupo de calibre, matéria quântica de campos, que é descrita por esse, essa grande simetria, né, a gente pode falar assim.
Ok. Tipo assim, no eletromagnetismo, esse, na teoria do eletromagnetismo, essa própria... Na teoria de calibre, tu tem, então, essa simetria chamada simetria de calibre, né? E essa própria Isso. simetria, no caso do eletromagnetismo, é que faz com que o fóton, por exemplo, seja uma partícula sem massa, né?
Exato. Exatamente. Exatamente. Porque, de novo, a gente cai naquilo que a gente estava conversando das leis de conservação, né? Então, na física, a gente tem algumas prioridades que devem ser conservadas em qualquer circunstância, certo? Então, tem algumas coisas, por exemplo, igual quando a gente fala de conservação de energia momento, quando a gente fala de conservação de carga elétrica, que é uma coisa muito importante, nos decaimentos e etc. Nesse caso, a gente precisa preservar, além dessas leis de conservação, algumas simetrias. Então, algumas simetrias precisam ser respeitadas nas Lagrangianas, que nada mais é do que uma grande expressão que descreve tudo o que está acontecendo.
A dinâmica.
A dinâmica, exato. Todos os processos estão descritos por essa ferramenta que eu estou chamando de Lagrangiana, que é um lugar que fala, ó, vai ter um decaimento dessa forma, ele vai se acoplar desse jeito, então eu preciso desse cara grande para poder descrever. E aí o que acontece no eletromagnetismo é que a gente tem essa... uma das simetrias que está relacionada com essa transformação de calibre que você está falando, que tem esse nome complicado, e isso precisa ser respeitado em todos os termos dessa Lagrangiana. Então, eu preciso que, se eu faço uma mudança, então, por exemplo, eu tenho uma variável nessa minha Lagrangiana que vai ser descrito como o campo do fóton, por exemplo, uma coisa assim. Ou, o campo do fóton, vamos chamar assim. Que vai representar o componente fóton no espaço-tempo. Aí eu pego e falo, olha, eu preciso fazer uma mudança nesse fóton, nesse campo fóton, nessa minha variável. Só que quando eu fizer essa mudança nessa minha variável, todos os termos da minha Lagrangiana têm que permanecer os mesmos. Então eu tenho que fazer mudanças, mas essas coisas têm que permanecer as mesmas. Eu não posso ter um termo a mais, um termo extra. E o que acontece no eletromagnetismo, que se a gente tenta fazer isso para um possível termo de massa para o fóton, esse cara não respeita essa transformação que eu estou comentando.
Sim.
E ser. Aí, o que o físico faz? O físico bota o termo ainda zero. E aí, a massa do fóton é zero. Sim.
Então, basicamente, a massa do fóton é zero, não assim, simplesmente porque a gente foi lá, tentou medir a massa dele e viu, é zero. Sim, isso aconteceu, mas existe uma razão matemática.
Exato.
Existe uma razão matemática, além de tudo, né?
Existe uma consistência.
Sim.
Existe uma consistência no mecanismo, na simetria, que mostra que realmente tem que ser zero.
Sim. E, na verdade, como a teoria... Essa, tipo, o eletromagnetismo é descrito, então, por essa teoria de calibre. A QCD, por exemplo, que é a teoria da força forte também, é o mesmo...
Isso.
É uma teoria de calibre também, né? Então,
Perfeito.
Da mesma
Exato.
Forma...
A gente tem o gluon, que também é não massivo. Porque não respeita massivo. A mesma função. E é importante falar isso, Vini... Pensando que a gente está olhando as simetrias individuais. Então, que nem você falou, vamos olhar só o eletromagnetismo. Vamos olhar só o grupo U1. Aí agora a gente está olhando só a QCD. A gente não. Porque, tipo assim, tem uma coisa que é você olhar o grupo do modelo padrão como um todo. Que é aquele grupo grande que eu te falei, que é o grupo de calibre, tem aquelas letras estranhas. Agora, uma coisa é eu só olhar a QCD. Outra coisa é só olhar o eletromagnetismo. Quando eu olho individualmente para esses caras, acontece o que você falou. Eu tenho termos na Lagrangiana que não respeitam uma simetria importante para mim e esses caras têm que ir para zero. Então, o gluon não tem massa e o fóton não tem massa. Basicamente isso. Isso é importante.
A Brenda, acho que é a Brenda, perguntou... Ó, Isa, o axion é um dos candidatos para ser a matéria escura. O CERN tem algum experimento para a detecção deles?
Olha, essa é uma pergunta complicada. Mas, sim, o axion, se eu não me engano, inclusive saiu recentemente um resultado falando disso, que eles realmente são um dos candidatos mais próximos para a matéria escura, Mas eu não sei se isso se tem como encontrar ele como, tipo, como se o CERN, o LHC, né, no caso, o acelerador de partículas em si, está procurando diretamente um axion, com propriedades de axion, né? Tem algumas. Eu não sou nada expert em matéria escura, eu sei, tipo, o máximo para me inteirar aí do que está acontecendo. Mas o que eu sei é que todas as medidas de matéria escura procuradas em aceleradores, a grande maioria é feita de forma indireta, né? Então você vai procurar, sei lá, uma energia faltante, uma massa faltante, alguma coisa desse tipo. Então, eu não sei se, por exemplo, as características do axion são suficientes para esse tipo de coisa. Mas pode ser que sim, mas eu só sei isso, que para procurar matéria escura em detector, eles olham os processos e vê o que está faltando ali que poderia corresponder à matéria escura. Mas eu não sei se especificamente o Axion seria um cara desse.
Pode crer. Tá, mas aí. Bom, a gente tava falando ali do. Tá, o eletromagnetismo é uma teoria de calibre. Aí, por causa da simetria de calibre, os fótons não têm massa,
Isso.
ok. Aquecer também. Mesma coisa. Então a gente esperaria que a força fraca, da
Fosse
mesma
igual.
forma, fosse igual. E os bósons que mediam a força fraca teriam que
Isso.
ser sem massa, né?
Tem massa. E não é isso que acontece.
Não é. Oh.
Exatamente.
O Carlisson tá
Ou
comentando
Carlson
ali.
causando.
Tá, mas o
É,
que que
não
mais
é
que
isso que
acontece?
acontece.
A gente,
Sim.
tipo.
Na verdade, por que que não é isso que acontece? Essa pergunta é assim, não é que, por que que não é isso que acontece? Porque não é isso que a gente vê na vida.
Exato.
Quando a gente O que acontece é que, assim, na teoria, se a gente fizer as contas lá e tudo mais, a gente fala, ah, beleza, força fraca, de novo, esses caras vão para zero. Só que aí, quando foram fazer a medida no experimento, eles não acharam isso. Eles acharam que o Z e o W mais, o W menos ou o W mais, a antipartícula do W, era positivo, era com massa. E eles falaram, caramba, e agora? O que
Nossa.
aconteceu com essa massa? O que aconteceu com essa massa, né?
Será
Como é que
que.
ela surgiu?
Sim. Tipo, tu precisa. Pela simetria de calibre, tu precisava que eles não tivessem massa, mas tu vai lá e mede e eles têm massa.
Exatamente, imagina a decepção pro teórico. Exato, exatamente.
Mas aí, daí que vai entrar o grande tema da live.
Exato. Por isso vai entrar o tal do campo de Higgs ou bóson de Higgs, e por isso que ele é tão famoso, porque no começo ele seria para explicar esses caras, mas aí depois a gente viu que na verdade isso se expandiu para
Então,
praticamente
tipo,
todo modelo padrão.
eles mediam uma massa. Deu uma travada aqui.
Isso.
Mas eles mediam essa massa e daí eles pensaram. O pessoal pensou, quem é que pensou? O Higgs pensou. Como, não sei se
O
foi. Um
Higgs
monte de
são
gente
três
pensou,
caras.
mas.
São três caras. É o Higgs, o Englert e o Braut. Só que o Braut morreu antes de ganhar o Nobel. Aí só ganhou o Higgs e o Englert.
Aí, beleza. Eles inventaram um mecanismo que dizia, não, tudo bem eles
Isso.
terem massa, porque ainda eles respeitam a simetria de calibre, mas eles têm massa porque ela vem de um outro lugar, basicamente, né?
Exatamente, exatamente. É, o que eles fizeram, mais ou menos, foi pensar assim, que tipo, você tinha que ter a massa desses caras, né? Então a massa desses caras tinha que aparecer de algum lugar. E como que isso poderia acontecer? Você tem que ter esse termo a mais que representa o termo de massa, desse negócio grande que eu falei que é a Lagrangiana. E aí, o que que aconteceu? Eles falaram assim, para que esse cara seja invariante sobre transformações de calibre, né? Sobre essa simetria que a gente está comentando o tempo todo, com certeza tem que aparecer alguma coisa que vai ajudar com aqueles termos que não eram invariantes. Entendeu? Então, a ideia é que eles queriam colocar alguma coisa à mão ali para falar, olha aqui como tá tudo mais bonito agora. Então a ideia do Higgs, do Englert e do Braut foi tipo começar a pensar em como eles poderiam acrescentar alguma coisa nessa Lagrangiana que pudesse fazer com que aquele termo que supostamente seria invariante, seria não invariante, né, que desrespeitaria essa simetria, passasse a ser invariante e respeitasse a simetria por completo.
E aí, e esse termo que eles adicionaram, então, justamente foi o próprio o bóson de Higgs.
Isso, o campo, né? Eles adicionam
o campo de Higgs.
O campo tem... É importante falar um pouquinho sobre essa diferença, né? Tipo, porque quando você vai fazer uma palestra de física de partículas, as pessoas ficam falando, ah, o campo, a partícula, o campo, a partícula, o que que é o quê? Então, tipo, o campo, em geral, quando a gente vai fazer uma conta, que eu tava falando dessa teoria, né, essa ferramenta matemática, teoria quântica de campos, a gente vai estar sempre usando os campos, certo? Então, o campo é nada mais é do que uma função que caminha aí no espaço-tempo. E o espaço-tempo que eu tô falando... É, quando a gente fala de relatividade restrita, né, que a gente tem aquele espaço-tempo, e agora a gente tem uma dimensão que tem alguma relação com o tempo. Por isso que não é mais só dividido em coordenadas espaciais e coordenadas temporais. Agora é tudo uma coisa só. Então a gente tem uma função aí desse espaço-tempo, ou seja, uma função que é de x, y, z e t, de alguma forma. E aí o que acontece é que em algum momento a gente vai, vou usar um nome que a gente usa geralmente, que é quantizar esse campo. Ou seja, a gente vai dar como é que eu posso falar isso? A gente vai fazer com que ele se torne um pouquinho mais especial, né? A gente vai dar uma certa atenção para ele ali, e quando isso acontecer, ele vai passar a representar uma partícula. Então, a gente sempre fala que as partículas são excitações do campo.
Então, como se fosse assim, tipo, se a gente imaginar o campo como sendo, não sei se você vai concordar comigo, mas sim. Se a gente imaginar o campo como sendo, por exemplo, sei lá,
um pano.
A superfície da água. Isso. Um pano, ok. As partículas seriam como que vibrações, como que flutuações.
Exatamente.
Sobre essa superfície.
Exatamente.
Né?
Exatamente isso.
E aí, tipo. É.
E aí, essas vibrações estão relacionadas com a massa, por exemplo, e outras coisas.
Tipo assim, acaba parecendo realmente uma partícula. Que
uma
é como se fosse uma bolinha muito pequena se movendo. Mas, na verdade, é uma flutuação de algum campo.
Exatamente. Perfeito. Exatamente isso. Sim.
Sim. Aí, tipo... Aí, então... Aí, beleza. Você, de novo, no modelo padrão, então, você tem os campos. Cada campo tem suas excitações, que são as partículas, então.
Exatamente.
Aí, por exemplo, aí, beleza, as partículas de... A partícula da força eletromagnética, que é o fóton, não tem massa, ou seja, é como se fosse uma partícula que... A flutuação é como se fosse uma partícula que não tem massa. Os gluons da força forte também não tem. Mas, então, esses... Os bósons da força fraca...
Uhum.
Teriam massa porque, então, eles estariam se acoplando com um outro campo.
Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Então, o que acontece é que você... coloca a mão, esse campo novo, que a gente vai chamar de campo de Higgs, né? Que recebeu o nome por causa do Peter Higgs, que é um dos caras que idealizou. E esse, o que acontece? Quando a gente coloca esse campo, ele vai, de certa forma, ser um campo que tem mais de uma componente, né? Enfim, não vamos entrar muito no detalhe matemático. E quando a gente coloca ele, ele tem alguns termos de interação com esses caras que a gente estava conversando da força fraca, que é o W+, W-, e o Z, que quando eles se acoplam de alguma forma, a gente expande um termo, e quando a gente expande esse termo, aparece um termo de massa para esses caras. E aí, sim, eles adquirem a massa que supostamente eles têm que ter por causa que o experimento mediu.
Sim. Será que tá certo eu falar, então, que essa massa medida é como se fosse uma massa efetiva?
Como se fosse uma massa efetiva? Isso é muito complicado, tipo assim. Pode falar, fala.
Não, é só pensando assim, tipo, beleza, eles não podem ter massa, mas a gente observa essa massa, então é como se fosse, sei lá... Às vezes eu tenho imagino, então, que seria como se, tipo, por exemplo, quando você tenta andar... Por exemplo, imagina que você tá andando numa piscina de lama, você tem mais dificuldade de se mover. É como se você tivesse mais massa. Eu não sei se está certo essa visão.
Não, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que pensar que o que a natureza descreve é sempre o que é verdade. O que a gente faz é que a gente pega a matemática e ajusta, sabe? Então, tipo, o Higgs estar ali e dar massa para essas partículas, ou seja, essas partículas terem massa, na verdade, é o que sempre foi. Elas sempre tiveram massa. O que a gente fez foi, a gente pegou e, com a matemática, falou, ah, então, tem que ter essa outra partícula, e se tiver essa outra partícula, a gente consegue arrumar. E aí mostrou-se no experimento, com a natureza, né, a gente também tem essa partícula. Eu não sei se a gente pode chamar que é uma massa efetiva, porque eu acho que é uma massa que sempre esteve ali, entendeu? Tipo, a gente só conseguiu arrumar a descrição matemática para que ela esteja realmente ali. Entende o que eu falo?
Entendi, entendi. Não é uma coisa que... Você sempre vai ver aquela massa ali.
Exato, exato, exatamente. Ela sempre vai estar ali, ela sempre vai estar ali. Ela não foi, tipo, ajustada para estar ali, entendeu? Ela sempre esteve. A gente que se ajustou na teoria para realmente que ela estivesse na teoria também. É completamente... É aquela coisa de primeiros princípios, né? Esse resultado não é o resultado de primeiros princípios, porque a gente precisou observar para chegar nele.
Uhum.
Sim.
O Matheus ali perguntou, quais as colisões ou experimentos que precisamos fazer para detectar o bóson de Higgs?
Tá, na verdade só existe uma. Brincadeira. Só existe, na verdade, existe uma grande máquina, né? Um grande laboratório, que é o que está no CERN hoje em dia, né, na Suíça, que é o Large Hadron Collider, o LHC, que tem 27 quilômetros de circunferência, é um negócio assim gigantesco, custou bilhões de euros para poder ser construído, e ele é especial porque ele foi construído para encontrar o bóson de Higgs. Então o que aconteceu foi que assim, em 1960, mais ou menos, o Higgs, o Englert e o Braut começaram a teorizar o mecanismo de Higgs, né? Postularam isso lá e tudo mais. E aí, lá para 1980 e 90, eles começaram a pensar: meu, a gente precisa achar essa partícula. Porque tá teorizando aí tudo mais, então a gente precisa achar essa partícula. Então começaram a pensar qual que seria o experimento ideal para poder encontrar essa partícula. E nisso tinha, inclusive, um acelerador que era para ter sido construído nos Estados Unidos. Só que aí a galera... Eu não lembro o que aconteceu na época. Teve algum choque da Guerra Fria. Alguma coisa que estava rolando ali. Eu não lembro agora a história em si. E cancelaram o projeto. Só que nisso, lá no CERN, no LHC, eles meio que, tipo, começaram a convencer o pessoal de que ia dar certo, que ia dar certo. E começaram a construir o LHC. E eles vendiam a ideia, inclusive eu até brinco com isso, que eles vendiam a ideia, que a ideia do LHC era reconstruir condições iniciais do Big Bang. Então fica aquela coisa toda glamurosa, né? Mas, na verdade, tudo que eles queriam era procurar o bóson de Higgs.
Eu lembro que
Então
dava
eles
na televisão, eu lembro que dava na televisão e eles diziam assim, olha, eles vão ligar um maior experimento de colisões de
Exato.
partículas com a possibilidade de que gere um buraco negro que destrua
É, a gente
a
pode
Terra.
até comentar sobre isso. Pode até chegar nisso. Mas aí eles começaram então a procurar. Então o que aconteceu foi que assim, eles criaram então o LHC com esse propósito, tanto que tem dois experimentos lá dentro, porque assim, o LHC é um acelerador. Dentro do LHC tem quatro grandes experimentos, que é o Atlas, o CMS, o LHC-B e o ALICE. Eles construíram dois experimentos, os quatro, só com propósitos de procurar o Higgs. Porque eles tinham todos os detectores, todas as camadas do detector e do experimento com o propósito de detectar decaimentos do Higgs.
Tipo, me corrija se
Entendeu?
eu estiver errado, mas na época que eles estavam construindo o LHC, meio que já, todo o modelo padrão já estava comprovado, só faltava encontrar a existência desse campo, dessa partícula do Higgs.
Eu acho que assim, foi durante a construção, porque se eu não me engano, o TOP, ele foi encontrado lá para 1900 e pouco, quase 2000.
Foi a última
Então,
partícula de matéria daí a ser detectada.
isso, exatamente. Então, meio que, e o neutrino do tal, se eu não me engano, também foi um pouquinho mais pro fim, assim, da década, um pouquinho para começo de 2000. Então, eles começaram, então meio que foi um processo, assim, sabe? Então, tipo assim, eles terminaram o LHC em 2012, quando eles, desculpa, em 2008, quando eles começaram a pensar no primeiro run, para poder começar a procurar o bóson de Higgs. Então, em 2008, sim, já tinha todas as partículas fechadas, só faltava o bóson de Higgs para ser encontrado.
Pode crer, era tipo assim, a peça perfeita que faltava assim
Exato.
para encaixar o
Exatamente, exatamente. Então,
e foi um
respondendo a...
sucesso.
Assim. E foi isso, foi um sucesso. É, o primeiro run, ele aconteceu, acho que 2009 a 2012, eu acho. Você tá me vendo, Vini? Deu uma cortada aqui.
Ah, eu tô te
Tá me
vendo,
ouvindo bem? Ah,
Agora
beleza,
tô
fechou.
te vendo.
É, então, ele aconteceu de 2010, 2009, até 2012, alguma coisa assim. E quando encontrou-se a partícula, né, o bóson de Higgs, que detectou-se a excitação lá e tudo mais, foi um sucesso, porque era exatamente o que eles estavam precisando. E ele veio na massa lá, exata, que eles estavam. Tinha uma margem de massa pro bóson de Higgs, que
Eles
era
mais ou
tipo, acho
menos
que de 100.
sabiam. Eles
É,
imaginavam que
tipo.
tipo de partícula seria assim.
Isso, é. Eles tinham uma margem de massa lá que era de 110 GeV até 140, se eu não me engano, um negócio assim. E aí tinha os parâmetros lá que eles tinham umas conversas sobre supersimetria. Se fosse uma tal massa, era indício para supersimetria. Uma outra massa era indício para uma outra coisa. E bateu tipo no meio, né? Foi lá no 125 GeV. E aí. Então, acabou. É ótimo, né? É um prato cheio para ter mais coisa para estudar. Mas. Aí teve aquela cerimônia que, inclusive, tem um filme que chama Particle Fever. Se você gosta de física de partículas, eu recomendo você assistir esse filme, porque é um filme maravilhoso, que mostra exatamente o Atlas e o CMS anunciando a descoberta do bóson de Higgs. E é super emocionante, assim. Tem o Peter Higgs chorando.
É.
É bem legal.
Ele é fofinho.
Ele é fofinho,
Aí,
sim.
bom, aí então, tipo 2012, então eles detectaram.
Isso, 4 de
Aí
julho de 2012.
beleza, então realmente existe esse campo que interage com os bósons da força fraca que dão massa para esses bósons e aí era isso, né?
Exatamente, exatamente.
Só que aí o experimento que saiu esses tempos, o resultado de que eles tinham visto a interação do Higgs com o Moon, tem
Sim.
evidência de que o Higgs ele também interage com outros campos além do próprio, dos bósons da força fraca?
Isso, exatamente. Porque, assim, no primeiro momento, eles pensaram em que, assim, beleza, a gente precisa resolver esse problema da força fraca. Então, a gente precisa achar a massa desses caras. Então, eles pegaram lá a simetria que a gente chama de simetria eletrofraca. Aí tem esse processo que a gente chama de processo de quebra espontânea de simetria. Aí, quando acontece esse processo de quebra espontânea de simetria, a gente vê que gerou, que mantém os graus de liberdade lá e tudo mais. E aí a gente consegue gerar a massa para essas partículas que a gente achava que não tinha. Beleza. É, mas aí o que aconteceu foi. Pode perguntar.
Talvez eu acho que vale a pena. Tem uma sutileza, né? Porque na verdade não é como se o bóson de Higgs interagisse apenas com a força fraca, né?
Isso.
Eu
Exato.
acho que esse é um ponto. Como é que, na verdade,
Exatamente.
como é que funciona isso? Com quem é
É
que o
porque
bóson
assim.
de.
Sim, o Higgs, ele não tem. Tem uma. Bom, vamos pensar assim, né? Então a gente pode dividir o modelo padrão com uma parte, que é a parte de carga de cor, que está relacionado com a interação forte, com a QCD e tudo mais.
Os
Tem a
quarks, os
parte que
gluons.
é os quarks e gluons, exatamente. Tem a parte que a gente chama do modelo padrão, que é a parte que é a da fraca, né? Que está relacionada com os W mais menos e o Z, e tem a parte do modelo padrão que está relacionada com o eletromagnetismo, que é com o fóton.
Ok.
Certo? O Higgs, ele não interage, ele não tem carga de cor. Então, por exemplo, você não vai ver ele interagindo com o gluon. Entendeu?
Entendi, nada de
Agora,
força
a
forte.
parte, nada de. Exato. Na verdade, nada de gluon. Ele não interage com o gluon, mas ele
Ok,
pode interagir
perfeito.
com os quarks, porque eles são férmions. Tem que tomar
Perfeito.
esse cuidado. Ele não carrega carga de cor, então ele não interage com os
Mas
gluons, mas
então,
ele pode
não interage
interagir
então
com os
com. Não interagem com gluons.
quarks. É, você não vai ver um processo tipo Higgs indo em dois gluons, sei lá, por exemplo. Alguma coisa assim, entendeu?
Sim.
Você só tem isso num processo, sei lá, num loop de quarks, enfim. A gente vai começar a ficar falando coisa complicada aí.
Mas aí ele interage com as outras duas forças, seria
Isso, aí ele
é
interage
isso?
com a outra parte do modelo padrão, que em algum momento houve modificação que a gente chama de eletrofraca, né? Então, tipo, tem essa parte do modelo padrão, que é a parte que junta a força fraca e o eletromagnetismo. Então você tem a eletrofraca. Isso. Então o Higgs está nesse departamento, nessa parte do modelo padrão. Então ele vai interagir, a gente espera que ele interage com os bósons de calibre sem ser o gluon e com todos os férmions. Certo?
Certo.
Por que que pensaram isso? Por que que pensaram isso? Vamos pontuar. O que acontece é que assim, só pra gente chegar nessa parte de interação. O que acontece é que assim, lá para 1930, mais ou menos, tinha uma ideia de que eles estavam tentando pensar como é que o núcleo se mantinha coeso. Porque a gente tinha lá os elétrons, a gente tinha os prótons, os nêutrons, e aí eles ficavam pensando como é que os prótons não se repelem e como é que o elétron não suga o próton suga o elétron, por aí vai. Como é que o núcleo fica coeso e os elétrons lá na eletrosfera tranquilão, né, e tudo mais. E aí, eles começaram a pensar nessa tal da força nuclear forte. Então, okay. Veio o Yukawa, né, querido Yukawa, que teorizou a teoria de Yukawa, que falava que tinha como a gente descrever uma partícula que iria mediar a interação entre prótons e nêutrons, ou prótons e prótons. E essa partícula é o pion. Então, o Yukawa, ele montou toda uma teoria que descreve a interação entre prótons e nêutrons e pions. Só que pra gente entender como que isso chega no contexto do Higgs, como que isso chega lá no contexto do Higgs, os prótons e os nêutrons, na tabelinha de física de partículas, eles são férmions. Certo?
Ok. Uhum.
Enquanto que o pion, ele é um bóson. Certo? Os férmions, a gente fala que eles são considerados como vetores, né? Então, tipo, algum... Ou não, né? Não. Desculpa. Os férmions, a gente não vai chamar eles de férmions. Os bósons, eles podem ser escalares ou pseudo-escalares, que é o caso do pion. Então, a gente tem uma teoria que descreve uma interação entre um cara que é escalar e um cara que é férmion. Então, a gente tem escalar e férmion interagindo de alguma forma. E isso lá em 1933. O que que a galera do mecanismo de Higgs fez? Ah, eu tenho o Higgs, que é um escalar. Por que que ele é um escalar? Porque ele tem spin zero. E eu tenho lá os meus leptons e os meus quarks brincando lá no modelo padrão. Será que eu não posso pegar a Lagrangiana do Yukawa e descrever essa interação também? Então foi isso que eles pensaram, entendeu? Eles pegaram lá a ideia do Yukawa, isso.
Fazia sentido, exato, pensar numa interação do Higgs com as partículas de matéria, que são os férmions, da mesma forma que o Yukawa tinha pensado.
Exato, exatamente. Então hoje em dia, inclusive, a Lagrangiana que descreve a interação do Higgs com os férmions, é a Lagrangiana de Yukawa, só que ajustada para o Higgs e para os férmions que a gente está interessado. Então, tem uma seção separada para leptons, né, que aí entra o elétron, o míon e o tau, e tem uma seção separada só para os quarks, por exemplo. Então, é assim que você consegue diferenciar eles. Eles resgataram essa ideia do Yukawa para poder descrever. E esse resultado que você comentou, Vini, está muito relacionado a isso. Porque agora a gente tem um modelo que descreve, além da interação do Higgs com a força fraca, mas com os férmions também. Certo? Então agora, a gente, aí sim, pensou-se, nossa, ainda bem, o Higgs, ele fecha o modelo padrão. Porque o Higgs, ele gera massa a todas as partículas elementares.
Essa interação de Yukawa, então, que proposta que o Higgs, então, teria com os férmions, então, geraria também a massa dos férmions, tipo do elétron, dos quarks, exato, do muon.
Exatamente, exatamente. Essa é a ideia. Tanto que tem, bom, várias teorias, né? Tem a matriz CKM para os quarks, enfim, coisas mais aprofundadas. E aí, isso que você comentou do resultado que saiu, foi que, assim, o CMS, que é um dos experimentos do LHC, né? Ele soltou um resultado na semana passada, falando que acharam decaimento do Higgs com míons. E aí, isso é muito louco, porque o míon, o que acontece é que assim, hoje eu tava vendo uma frase que é muito legal, que a gente pensa assim, o Higgs, ele dá massa às partículas elementares, certo? Mas aí, eu vi uma definição que era assim, as partículas elementares que interagem com mais força, que interagem mais com o Higgs, vão ser as mais pesadas. Tanto que se você olhar as constantes de acoplamento das partículas, você vê que realmente todas aquelas que têm constantes elevadíssimas, você já achou a interação deles com, do Higgs no detector.
Interessante.
É, por exemplo, essa medida que você falou do mion, eles já tinham achado do tau, que é uma partícula super pesada, que é o primo mais pesado do elétron e do mion. É, eles já tinham achado isso com o top quark, que é a partícula mais pesada do modelo padrão. Então, essa medida com o mion, que é mais, que é tipo, ele é bem levinho, se a gente for ver, a ordem de, assim, quando eu falo acoplamento, é uma coisa assim, o tanto que ele se junta no Higgs, o tanto que ele fica grudadinho no Higgs, é de ordem de 10 a menos 4. Então, pensa, tipo, é 0,000, papapá, pra ele poder ficar grudadinho. Então, é muito pequeno. Então, a gente não esperava. Então, não é uma coisa fácil de achar no detector. Então, quando achou, por isso que era uma coisa muito importante. E ótimo, mais uma partícula para a gente mostrar que o acoplamento de Yukawa, essa teoria que eu falei para vocês, mostra mesmo que o Higgs, ele dá massa aos férmions. Pelo menos a essa família de leptons.
Então, dessa forma, o Higgs, então, ele seria então responsável por dar massa, vamos dizer assim, a todas as partículas elementares do modelo padrão.
Exatamente, exatamente, exatamente isso. Sim, isso é muito legal. É, exato, porque é como se, falando de uma forma assim, meio exagerada, é como se o campo de Higgs permeasse a gente aqui, sabe? Tipo, e sempre esteve, sempre vai estar, porque, como é que eu posso falar? Ele dá massa às partículas elementares e, consequentemente, está relacionado de alguma forma com a massa da matéria usual. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, por exemplo, a massa do próton não está relacionada com o bóson de Higgs. Né? Porque tem aquela coisa dos quarks, né? A massa, se você pegar a massa do quark up-down, não fecha o próton. Então tem que ter alguma outra coisa que dá massa para o próton, que é uma grande questão até hoje, vários. Pessoas pesquisando sobre isso, então é bem...
Eu tenho uma visão que eu não sei se está correta, que tipo assim, eu penso, como o próton é formado por três quarks, mas aí os quarks eles estão ligados pela força forte, então tem os gluons que intermediam, né?
E aí, só que os gluons não tem massa, né?
Ah, é. Aí tem todo aquele rolê de tipo, coisas em movimento tem energia, eu não sei se vem daí, e aí por ter energia tem massa.
Tem algumas teorias que são nesse caminho, assim. A teoria mais aceitável hoje é que realmente tem algum mecanismo do gluon que auxilia a massa do próton, fechar a massa do próton. E aí tem a ver com confinamento, assim, tudo aquelas coisas.
Pode crer. Então, a massa, em geral, assim, ela não é só a soma das massas das partículas elementares. Tem outras fontes, vamos dizer assim.
Em geral, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tem coisas a mais aí que acontecem quando fala da matéria, além da matéria elementar. Mas a matéria elementar, ou seja, as partículas elementares, o bóson de Higgs fecha o modelo e gera massa para ela.
Entendi. E aí, por exemplo, agora eu vou viajar um pouquinho, né? Mas pensa, por exemplo, a gente estava falando de matéria escura antes. Aí, se a gente encontra, por exemplo, uma descrição para matéria escura, amplia o modelo padrão para descrever a matéria escura. Talvez, dado que a gente hoje explica a massa das partículas elementares todas vindo do Higgs, então a gente poderia entender, então, quer dizer, seria muito interessante ou seria esperado que essa descrição da matéria escura também fizesse que a matéria escura também tivesse a massa vinda do Higgs, talvez, né?
Então, aí que tá, né? Tipo, isso, se ela for elementar, né? Se ela não é elementar, a gente não pode esperar muita coisa. Porque, na verdade, sobre a matéria escura, eu acho que a gente não pode esperar nada, na verdade. Porque a gente não sabe nem como ela interage com a matéria usual. Então, se a gente tivesse o mínimo de entendimento como ela interage, sei lá, com um elétron, que ela não interage, porque ela não interage eletromagneticamente... Se ela interagisse de alguma forma com algum quark, alguma coisa do tipo, ficaria mais fácil. Mas como a gente não tem a menor ideia de como ela interage, claro, a maior pista é gravitacionalmente, a gente não tem muita informação se realmente ela deveria vir do Higgs. Eu acho que ainda é... Eu não tenho muita esperança, assim. Eu acho que é uma questão em aberto mesmo, porque realmente matéria escura é o que todo mundo que trabalha com matéria escura começa falando quando vai dar um talk, falar, o que, que eu sei de matéria escura? Nada. Então, então é bem complicado, é bem complicado. E, tipo... Eu falo, tipo, matéria escura e neutrino é a parte, assim, mais obscura da física de partículas, e eu dou todo o meu voto pra galera de cosmologia pra resolver esse problema, entendeu? Tipo, eu dou todo o meu coisa pra galera de cosmologia resolver esse problema.
Pode crer. Tipo assim, se a gente for olhando nas massas de cada partícula do modelo padrão, que vão dizendo mais ou menos a energia que a gente observa elas, a gente,
Sim.
tipo assim, a gente vai sempre construindo, por exemplo, experimentos maiores e maiores, vamos dizer assim, para
É.
conseguir olhar. Então, tipo, por exemplo, o Higgs é até agora seria a partícula mais massiva, elementar, assim, que a gente já.
Não, ela não é. Ele não
Não é?
é. Porque, não, o Higgs, ele tem 125 GeV de massa, né? GeV é essa unidade que a gente usa em física de partículas, porque as coisas são tão pequenininhas que a gente usa, porque se fosse usar em massa, tipo, em quilograma, ia ser absurdo. Então, a gente usa uma nova unidade, que é o elétron volt, né? E, na verdade, a partícula mais pesada do modelo padrão é o TOP, que é 170 GeV. Então, não é muito. Tipo, a questão da gente acessar, de ter muita energia para acessar algum tipo de decaimento, é por causa do processo. Porque o processo é muito difícil de acessar. Por exemplo, o Higgs, o evento para descobrir o Higgs era tipo um evento em um trilhão. Então, ou seja, você teve que rodar um trilhão de prótons. E colidindo, e um, desculpa, um trilhão de vezes um monte de próton colidindo para encontrar o Higgs uma vez, entendeu?
Tipo
Então,
assim, é uma interação muito rara.
não é que a produção é muito rara, entendeu? A produção dessa partícula acaba sendo muito rara por causa da assinatura, por exemplo, às vezes a assinatura da partícula, quando eu falo assinatura, é como que a gente detecta ela no detector, porque, por exemplo, o Higgs, ele não é estável, ele decai rapidamente. Então, ele é produzido, por exemplo, pega um próton, outro próton, vou lá e bato eles no detector. Aí eu produzo um Higgs. Rapidamente, esse cara já decai em outras coisas. E aí decaiu em outras coisas, então o processo do Higgs, a gente fala que ele tem um background, que é tipo assim, por exemplo, eu tenho o processo do Higgs e eu tenho outros processos que são muito parecidos com o do Higgs. Então é uma bagunça, entendeu? Então, tipo assim, é como se, eu, por exemplo, tem eu, Isabela, e tem uma outra pessoa disfarçada de Isabela, e tem uma outra pessoa disfarçada de Isabela, e aí você tem que me achar. Quem que é a Isabela? Entendeu? É mais ou menos isso que acontece no Higgs. São tantos eventos que são tão parecidos com o do Higgs que fica difícil de achar ele. E aí foi isso que, tipo, demandou um pouco mais de tempo, e esse experimento um pouco maior, e mais processamento de dados e etc. para encontrar esse cara.
Pode crer.
É.
Eu não sei se tem alguma coisa que eu queria falar. Eu ia ainda fazer uma última pergunta, mas eu não sei se tem muito a ver, mas assim, porque a minha pergunta,
Pergunta.
eu perguntei sobre a massa antes, se era a maior massa, mas por perguntar assim, a gente sabe que tipo de, a gente imagina que tipo de física a gente espera encontrar a energias um pouco mais altas do que a gente acessa hoje? Tipo, será que
Pois é.
existiria alguma estrutura mais assim relacionada ao Higgs, alguma coisa assim?
Então, tem bastante gente que ainda trabalha com supersimetria, ainda tem bastante pessoas que procuram coisas em o que a gente chama de Beyond Standard Model, que é além do modelo padrão. Então, tem bastante gente acessando esse tipo de coisa, que procura encontrar, tipo, aumentar a energia ou aumentar uma coisa que a gente chama que é. Tipo, a precisão do experimento. Então, tem algumas pessoas querendo construir aceleradores maiores e maiores. Tem a China tá brigando com o LHC, que o LHC quer criar um que é 4 vezes maior do que o LHC hoje em dia. Mas eu não sei ainda se tem muita necessidade, sabe, Vini? Tipo, se realmente a gente vai ter muito acesso à física criando esses caras muito maiores, entendeu? Tipo,
A
tem
gente não
várias
tem
coisas.
nada muito
Não tem,
específico em mente, assim.
tipo, matéria escura é uma dessas coisas que o pessoal quer melhorar o LHC para poder tentar atingir uma energia que seja possível encontrar matéria escura. É isso que eu falei da supersimetria. Tem uma galera de neutrinos que ainda tem um pouco de esperança, mas eu acho que não, acho que não tem como. Mas eu não sei, Vini. Eu não. Eu acho que eu não sou a pessoa para falar sobre futuro do LHC. Assim, eu tô mais propícia para ir para um pouquinho mais baixa energia, assim, daqui para frente.
Uhum. faltam 5 minutos para fechar uma hora.
Sim, vamos falar do Congresso rapidinho? A gente não falou no começo?
Uhum.
Tá. Então, para o pessoal que está assistindo, ou o pessoal que vai assistir depois que a gravação ficar por aí, eu e o Vini, a gente está na comissão do Paulo Leal Ferreira de Física, que é um congresso do IFT, que acontece todo ano, e é organizado por estudantes do IFT, então é muito legal. E esse ano o evento vai ser online, então a gente está com as inscrições abertas. Tem o Instagram do congresso, né? Que é
Dá
arroba.
para comentar.
Se você quiser comentar aí, arroba
Uhum.
CPFL. LF.IFT. Isso. E também queria falar que se você curtiu essa nossa conversa sobre bóson de Higgs e um pouquinho de matéria escura, eu tô com um podcast junto com o Matheus, não sei se o Matheus está assistindo aí ainda, e a gente vai lançar um episódio entre amanhã ou sábado, eu não sei ainda, que vai comentar sobre a série Dark, e em específico a segunda temporada, que eles fazem algumas menções sobre bóson de Higgs e matéria escura. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no episódio de Dark.
Sobre a, vocês falam, vocês estão fazendo um episódio para cada temporada, né?
Para cada
Para falar sobre a
temporada,
física
isso.
de Dark. E aí vai ser postado no
Exato.
Instagram do
No
Congresso Paulo
Instagram que
Leal,
tá
né?
aí. Que o Vini colocou. Exatamente. Exatamente. Acho que era
Show. Ah,
isso, Vini.
então é isso aí. Quem quiser se inscrever lá no Congresso, quem pessoal da física, que quiser, vai ser online, então não custa nada, mas para participar tem que se inscrever. E aí,
Exato,
então tem que entrar lá
importante. Sim.
no Instagram, tem o link do site com o formulário de inscrição e tal. Quiser
Exatamente,
apresentar também.
exatamente. Exatamente.
Então, Isa, vamos ver, temos 57 e 18, 19. Se quiser, não sei, mais alguma coisa que a gente não falou, assim, que tu acha.
Ah, eu acho que eu só queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente, agradecer você, Vini, por mais uma vez me chamar para participar da live. Eu gosto demais, você sabe disso, apoio totalmente você querer falar sobre esses assuntos para a galera e tudo mais. Acho que é muito importante a gente conversar com as pessoas sobre física, falar o que a gente está fazendo e mostrar como é muito legal tudo isso.
Sim. É isso aí, então. Obrigado, Isa, de novo por participar e
Sim.
com todo o teu conhecimento e tua empolgação com a física.
Sim. Obrigada, eu. Obrigada, pessoal.
Show. Valeu, pessoal que assistiu. Até mais.
Até mais.